Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de um treinador vimaranense que está num país pouco conhecido pela prática do futebol. Falo de António José Cardoso Mendes, mais conhecido por Tozé Mendes, que é o selecionador de sub-19 de Malta, país que no próximo ano se vai estrear no Europeu da categoria na condição de anfitrião. Tozé, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo, que se junta a nós através da plataforma Zoom. E este desafio foi iniciado em abril. Como é que surgiu a oportunidade? O trajeto num clube de Malta, no Valletta FC, acabou por ser decisivo.
Sim, primeiro, olá a todos os ouvintes e é um gosto estar a participar no vosso programa. Também mais uma oportunidade para as pessoas conhecerem um bocadinho aquilo que, ou melhor, quem é o Tozé Mendes no mundo de futebol. Sim, realmente a minha entrada na seleção deve-se ao meu trajeto no Valletta, no Valletta Futebol Clube. Embora lá está, aqui entra também um bocadinho aquilo que foi a avaliação feita por eles, porque se nós fôssemos só olhar para aquilo que foram os meus resultados no Valletta, se calhar não teria sido eu escolhido, mas eu realmente tive ali uma fase menos boa em dezembro, janeiro, dezembro de 2021, janeiro de 2022, em que os resultados não me apareceram, e como se for profissional, normalmente acontece, acabei por rescindir contrato. Mas o que ficou foi uma ideia de jogo e um modelo de jogo bem vincado, em que as pessoas, principalmente quem estava no poder decisório, que gostou. Tivemos numa altura, numa primeira fase, bastantes conversas e reuniões, até porque eu não estava sozinho na corrida ao cargo de selecionador. Mas depois acabei por ser eu o escolhido, mas sim, o meu trajeto no Valletta ajudou-me imenso àquilo que foi agora a minha entrada na seleção de Malta.
É a primeira vez que Malta vai participar numa grande competição. Isto torna a missão ainda mais aliciante, porque de facto a seleção está a fazer história.
Sim, eles aqui em 2014 acho que organizaram um Europeu de sub-17 também, no escalão de sub-19, que vai ser o meu caso, vai ser a primeira vez que eles vão participar na fase final. Claro que isto está a provocar no país um grande entusiasmo e já existe uma grande preocupação, por assim dizer, em tentar acompanhar a equipa. Até nos dois últimos jogos amigáveis que fizemos na semana passada, principalmente no segundo jogo, já tivemos bastante gente a assistir ao jogo e coisas que me foi dito por eles lá, que não é normal estar tanta gente a assistir ao jogo, portanto já começa a existir uma envolvência maior por parte da população maltesa em torno desta equipa.
E quais é que são os objetivos com esta experiência na seleção? Há pouco falou do modelo de jogo, e sendo um país não muito desenvolvido, ou pelo menos sem grande patamar competitivo à escala europeia, há aqui esta intenção de deixar o ADN do treinador português, obviamente com as ideias do Tozé Mendes, que vai muito além esta questão dos próprios resultados obtidos no Europeu.
Sim, a primeira preocupação do coordenador técnico de todas as seleções, que também é o selecionador nacional, que é o Mister Davis Mange. A única coisa que ele não pediu resultados, apenas e só a avaliação do meu trabalho vai ser feita na evolução individual e principalmente coletiva da equipa. Claro que se estivermos a falar em relação aos resultados, temos a noção que vamos defrontar em julho de 2023 a elite do sub-19 da Europa. Claro que ainda não está feito o sorteio, porque ainda faltam fazer as fases de apuramento, mas poderemos apanhar Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra, Bélgica, por aí fora. Claro que Não nos vamos focar no resultado, para ser sincero. Vamos resultar isso sim naquilo que vai ser a nossa performance e naquilo que vai ser o crescimento da equipa.
É, e seria especial também, obviamente, haver aqui um reencontro com Portugal. Para isso é preciso uma fase de qualificação a ser cumprida. E claro, e basta recordar que o Europeu de Sub-19, que está aí à porta, a edição deste ano, não vai contar com Portugal porque a seleção não se conseguiu qualificar. Sabemos que a qualificação para uma prova destas também é bastante complicada e aí Malta, por ser o país anfitrião, acaba por ter essa presença já garantida.
Sim, é um facto, embora nós vamos reencontrar Portugal agora em novembro, porque Malta vai organizar o torneio de desenvolvimento, porque a UEFA, como país anfitrião, organiza sempre um torneio para testar aquilo que são as condições de organização, possíveis falhas que possam acontecer, e posso adiantar já que em novembro vai estar presente em Malta, Portugal, Alemanha e Áustria para disputarem um torneio em novembro deste ano. Claro que para mim vai ser especial defrontar Portugal, e vai ser um misto de sentimentos, claro, mas como profissional que sou, vou fazer tudo por tudo para alcançar o melhor resultado possível.
Este facto de não haver qualificação para Malta, que vantagens e que desvantagens é que encontra?
Assim, a nível de competição, nós já estamos assegurados. Nós nas próximas paragens internacionais, em setembro, outubro e novembro, já temos planificado os jogos que vamos fazer. Em setembro vamos disputar jogos com Montenegro. Em outubro vamos disputar um torneio na Eslovénia e depois em novembro vamos ter o torneio que falei com Portugal, Alemanha e Áustria. Penso que em novembro já vamos ter ali um ponto de avaliação em relação àquilo que poderá ditar aquilo que vai ser a nossa performance em julho de 2023. Ainda bem que vamos ter este torneio com estas seleções, porque são seleções de grande valor e de grande qualidade. E certamente vamos ter depois de novembro a julho, mediante aquilo que for as nossas performances até esse momento, tentarmos ajustar e tentarmos melhorar aquilo que está menos bem e trabalhar naquilo em que já estamos a fazer em melhor nível. Agora,
Jogos de alto nível não vão faltar durante este percurso até chegar ao Campeonato da Europa.
Sim, até porque tivemos essa preocupação de o planificar para termos um maior número de jogos também de alto nível, até para os nossos jogadores começarem a ter uma noção real daquilo que vão enfrentar, porque são miúdos que nunca saíram da ilha, que nunca jogaram fora.
Não tem referências de colegas mais velhos, colegas malteses que passaram por isto, não tem essa referência. Portanto, é uma novidade ainda maior nesse aspecto.
Sim, exatamente. E por isso mesmo é que é este nível de experiência em que nós os vamos pôr à prova, se assim podemos dizer, também vai ser muito importante para nós, porque também o impacto que eles vão sentir, o facto de defrontarem Portugal, o facto de defrontarem Alemanha, para eles vai ser a primeira vez que vão defrontar Portugal, por exemplo, neste escalão. Nunca tiveram um jogo contra Portugal. Então, tudo isto penso que nos vai ajudar para depois, quando chegarmos à fase final, para principalmente a nível mental, estarmos num patamar melhor.
Em termos de prospeção, esta é uma curiosidade que tenho e acredito que também muita gente que está a ouvir tem essa curiosidade. A nível de prospeção, temos uma ideia como é que funciona em Portugal, até porque cada vez mais os jogos da formação são televisionados. E no caso de Malta, olhar para jogadores sub-17, sub-18, sub-19, no limite, neste escalão, tem que ser no terreno, a observação, ou há outras formas de ter acesso, àquilo que é a performance dos melhores jogadores neste escalão?
Não, fazemos o scouting como fazemos aqui em Portugal. Nós temos temos o departamento de scouting das seleções, também, em que depois nos é atribuído por semana vários jogos para nós assistirmos, e nós vamos assistir aos jogos e aferir dentro daquilo que temos. Primeiro fazer uma avaliação dos jogadores que já estão connosco nesta fase, e também procurar potenciais valores para serem acrescentados à nossa seleção. Nós também estamos a fazer um trabalho de scouting para procurar jogadores elegíveis para jogar por Malta. Neste caso, neste momento, temos para já dois jogadores nesse registro, que é um jogador que joga nos Estados Unidos, no San Jose Earthquakes, que já não é a primeira vez que vem, já é, se não me engano, o terceiro ou quarto momento que ele se junta à seleção, e na semana passada tivemos um jogador que tem ascendência maltesa, que joga no Portsmouth, em Inglaterra, e conseguimos com que ele viesse também para nós fazermos a avaliação dele, para depois tomarmos uma decisão no futuro se vai continuar ou não nos nossos quadros.
E o grosso da seleção vem dos escalões sub-17, sub-15 da seleção. Em Malta, quando é que começa esse patamar competitivo em termos de seleções? Em Portugal é no sub-15.
Nós em Malta iniciamos este ano um projeto, e aqui tenho que dar os parabéns ao Mr. Davis Manja por todo o trabalho que ele está a desenvolver desde dezembro de 2019, porque depois também com a pandemia o processo foi travado, mas as coisas estão a evoluir a um bom ritmo, e neste momento já criamos a seleção de sub-14, e ainda esta semana foi disputar um torneio à Lituânia, portanto nós já demos esse passo de acrescentar mais uma seleção, que não existia, neste caso o sub-14, porque eles trabalham os sub-14 de uma maneira diferente. E eles chamam-lhe os hubs, que é tipo os polos na ilha de jogadores, neste caso o escalão sub-14, em que são selecionados para participar nesses hubs, e depois foi feito agora nos últimos 2 meses, eles conseguiram juntar toda a gente que estava selecionada até fazerem um filtro para a disputa deste campeonato, para a preparação já da futura seleção sub-15 para a próxima época.
E em relação a esta experiência em Malta, olhando para aquilo que é a cultura do desporto, do futebol no país, esse trajeto já falado no Valletta FC e agora na seleção sub-19, o que é que mais o tem surpreendido neste país? Sabemos que muitas vezes é falado como uma seleção, isto a nível principal, que é goleada por outras equipas, embora se note um crescimento nos últimos anos, sobretudo. Sabemos também que as equipas maltesas normalmente ficam nas primeiras eliminatórias das competições europeias. De que forma é que olha para a realidade do futebol maltês nesta fase?
Bem, eles estão a tentar agora, nos últimos anos, a tentar passar para um nível maior de profissionalismo. Em nível de condições de treino, não são as ideais, e aqui estou a falar a nível de equipas de primeira liga, de Malta, até porque o campeonato é semiprofissional. Em grande parte dos clubes, temos jogadores que o futebol é o segundo emprego deles. Porque é a realidade, mas também...
Acontece também no Valletta FC?
Sim, eu chegámos a ter jogadores que trabalhavam, mas por exemplo nós no ano passado, e também foi parte do projeto que me levou ao Valletta em janeiro de 2020, nós por exemplo a esta época que se saiu agora, éramos a única equipa de Malta que treinávamos de manhã. Foi uma das condições que eu impus, porque já que o Valletta tínhamos aquele projeto bem delineado, desde a introdução de nutricionista, a um trabalho de ginásio mais orientado e não deixar os jogadores fazerem o que quisessem, que era aquilo que acontecia quando lá cheguei, desde começarmos a treinar de manhã, conseguimos dar ali os primeiros passos, que lá está. Tudo depois isto é tudo muito bonito, mas depois tudo depende daquilo que são os resultados, em que nós até novembro estávamos muito bem e chegámos a estar em segundo lugar do campeonato, mas depois, como eu já referi, tivemos 2 meses maus, que foi o mês de dezembro e de janeiro, que me custou a saída do clube.
Alguma razão que encontra para esses resultados menos positivos?
Às vezes é futebol. Para ser sincero, já analisei, já fiz a minha reflexão sobre aquilo que aconteceu, cometi erros, claro, cometi erros como toda a gente comete, mas cheguei à conclusão que, pura e simplesmente, foi futebol, é aquela diferença de, e por acaso aconteceu-me isso em 2 jogos seguidos, que é a diferença da bola bater na barra e entrar e bater na barra e sair para fora. Eu recordo-me, por exemplo, de um dos jogos em que aos 85 minutos temos um balão, até neste caso até foi no poste, e a bola bateu no poste e não entrou, e poderíamos ter feito aí o golo do empate, e acabámos por perder 1-0, e tivemos um jogo que perdemos 2-1, em que logo aos 5 minutos temos uma bola na barra, e depois com o jogo em 1-1, faltar 20, 15 minutos para acabar o jogo, voltámos a ter outra bola no poste, e curiosamente o Valeta, esta época, foi a equipa, num estudo que eu até achei curioso, que depois li, foi a equipa que mais bolas teve a embarrar nos postes e na barra, e depois acabei por perder esse jogo 2-1 no último minuto de bola parada. Portanto, é futebol, não, são coisas que às vezes, por mais que a gente procure uma explicação, não existe uma explicação plausível que eu possa dizer, olha, eu cometi este erro aqui, eu cometi aquele erro ali, não, é futebol. É futebol, pura e simplesmente é futebol.
E olhando para aquilo que tem visto no campeonato maltês, coloca o país na cauda do futebol europeu, num patamar acima, isto comparando com seleções como Gibraltar ou o próprio San Marino, onde é que podemos colocar nesta fase Malta, tanto em termos de seleção como em termos de campeonato?
Eu posso ser sincero, que o Malta está acima de São Marino, está acima de Gibraltar,
Os
Malta está…
resultados vão dizendo isso, não é?
Sim, até porque com a entrada do Mister Davis Mangia, como eu já referi, os resultados de Malta melhoraram imensamente, eles tiveram um crescimento enorme. O ano passado perderam o acesso à Liga das Nações ao Grupo C no último jogo. Agora, este ano, têm que ir à Estónia também lutar pela promoção ao Grupo C, ou à Liga C neste caso, porque a Liga das Nações está dividida em 4 níveis, mas eu considero que Malta está um patamar acima de Gibraltar, de São Marino, mas a nível de clubes, como também já referiu, normalmente são equipas que passam 1, 2 eliminatórias e depois nunca conseguem aceder à fase de grupos. O ano passado tivemos uma das equipas, que foi o Birkirkara, que quase conseguiu o acesso à fase de grupos da Conference League, mas não conseguiram. Mas vamos ver agora este ano como é que vão decorrer os jogos das competições europeias para as equipas maltesas. Mas considero que é um campeonato. Eu não consigo dizer se é de terceira ou de quarta divisão, mas poderemos estar a falar de uma qualidade média a nível europeu, em que mesmo eles também têm perfeita noção disso.
E estamos a falar de um campeonato, às vezes confunde-se a competitividade com o equilíbrio, mas basta olhar para as 4 últimas edições do campeonato, 4 vencedores diferentes, isso serve pelo menos para demonstrar que tem havido algum equilíbrio e não acontece o que acontece noutros países mais evoluídos, em que existe um crónico clube como campeão.
Sim, é uma realidade. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, houve sempre um vencedor diferente. Isto também, para as pessoas terem uma noção que o campeonato tem alguma qualidade, vou dizer que tem muita qualidade, ou um nível de qualidade muito, muito, muito elevado, que não é realidade, mas é um campeonato que tem qualidade, e principalmente pauta-se pelo equilíbrio e pela competitividade que consegue ter. Este ano, por exemplo, foi um dos melhores campeonatos dos últimos anos, dito por eles, neste caso pelas pessoas da Federação, porque encurtaram o campeonato para 12 equipas. E claro, está, fazer o campeonato com 12 equipas, o nível competitivo aumentou imensamente, em relação, por exemplo, ao ano passado. Já não havia um desnível tão grande entre as melhores equipas e as equipas de baixo de tabela. E houve um crescimento este ano muito grande naquilo que foi a intensidade do jogo, a própria qualidade do jogo, a própria competitividade do campeonato, com resultados sempre incertos, em que o terceiro ou quarto classificado podia perder pontos com o décimo primeiro, ou até mesmo com o décimo segundo classificado. Para termos uma noção, uma das equipas que acabou por cair de divisão foi até à meia-final da taça, por exemplo, e acabou por cair de divisão para a segunda divisão. Pronto, aqui já tem também uma pequena noção daquilo que é a competitividade que existe no Campeonato Maltês.
E basta recordar isto a nível de estrelas internacionais. É certo que foi no final da carreira, mas o Fabrizio Micheli, que bem conhecemos do futebol português do Benfica e que foi internacional italiano, acabou por acabar a carreira no Birkirkara, um dos clubes referência neste país. Ainda uma última questão para fecharmos o capítulo de Malta, porque importa também falar mais tarde de outras experiências no estrangeiro e também do longo percurso que o Tosé teve na formação do Vitória. A cultura dos próprios adeptos. Há pouco referiu que tem havido uma envolvência cada vez maior junto à seleção sub-19, mas olhando para Malta, o futebol coloca-se em que patamar a nível desportivo?
Está a crescer. O número de espectadores aumentou esta época, curiosamente. Se calhar dentro daquilo que eu falei, porque existiu uma maior competitividade no campeonato e o número de espectadores aumentou consideravelmente esta época. Agora também não existe, para ser sincero, jogos de 10 mil ou 12 mil pessoas, isso não. Isso não existe. Mas acho que Malta está no caminho certo em termos de crescimento, mesmo da própria envolvência das pessoas em relação àquilo que é o futebol maltês. Porque o futebol maltês nos últimos anos, se irmos aqui há 10 anos atrás, era uma seleção que basicamente era goleada, basicamente em todos os jogos em que participava, e agora isto é um processo lento que vai demorar anos, que vai demorar anos, a tentar outra vez aproximar as pessoas àquilo que é também a seleção, mas também àquilo que é propriamente o futebol maltês. Mas penso que Malta está no bom caminho em relação a esse tópico.
E também em relação a esse aspecto, há desportos que atraem mais gente em Malta nesta fase?
Polo aquático.
Polo
Polo aquático é
aquático, boa.
fortíssimo. É, polo aquático é fortíssimo em Malta. Existe uma grande tradição de polo aquático em Malta e também de corrida de cavalos. Mas mais a nível desportivo, pronto, o polo aquático, e principalmente agora nos meses de verão, tem uma grande aderência, mesmo a nível de espectadores e tudo. É uma coisa que me surpreendeu imenso, uma coisa que me surpreendeu imenso. Mas eles têm uma tradição muito, muito grande em termos de polo aquático, e até posso considerar que são equipas fortes a nível de polo aquático.
Olhando agora para outras experiências, Arábia Saudita, em dois clubes, também na China, o que é que retira dessas experiências e em comparação com Malta, pelos países, percebemos que há diferenças culturais significativas, mas mesmo a nível desportivo, o que é que pode dizer dessas experiências?
Bem, vamos começar pela primeira, Arábia Saudita, já há 10 anos, em 2011, 2012, a minha primeira experiência no estrangeiro, num país que não é fácil de viver lá, com uma cultura desportiva muito própria também. Isso, por exemplo, a termos que parar o treino por causa da hora da reza, desde estar a disputar uma meia final da taça e o jogo acabar empatado no tempo regulamentar e esperar uma hora para começarmos o prolongamento, também devido à hora da reza. Em relação à China, eu fui em 2016 para a China, encontrei a China na altura, no grande boom da China, na grande aposta do governo chinês no futebol, e depois regressei novamente à Arábia Saudita, dentro da mesma experiência, não houve aqui grandes diferenças. Em relação à Malta, aos outros países, posso considerar que estou a viver no paraíso.
A nível pessoal, a esse paraíso então que encontra em Malta, de que forma é que também descreve essa experiência mais a nível cultural?
Bem, Malta é multicultural. Onde quer que vá, encontra sempre pessoas de várias nacionalidades e de vários países, e existe essa multiculturalidade em Malta. Embora agora no trabalho de seleção é diferente, porque acabo por não ter tanto tempo livre como tinha quando trabalhava no clube, porque também exige outro tipo de trabalho a ser feito, mas sempre que posso saio e tenho já uma rede de amigos em Malta. Mas a nível de experiência pessoal, foram estas experiências todas que também me fizeram crescer imenso, tanto como pessoa, como a nível de me abrir os horizontes em relação a ver o mundo, se calhar com outras perspectivas, certamente.
Longe de imaginar o Tozé de há uns anos que estava no Vitória, que ia passar certamente por estes países, ou então não, era já um objetivo de carreira na altura. Isto introduzindo o tema do Vitória, o Tozé deixou Portugal e o Vitória com uma marca importante, mais de uma década na formação do clube, que incluiu passagens por todos os escalões, desde o sub-11 até ao sub-23 e também equipa B. Portanto, passou por todos os escalões de formação, seja como treinador principal, seja como treinador adjunto ou fazendo parte das equipas técnicas dos diversos escalões. O que é que recorda dessa experiência? E pergunto também diretamente o porquê de abraçar outros desafios, porque olhando para o Tozé no Vitória já tinha, digamos assim, uma marca consolidada.
Sim, primeiro orgulho-me do meu percurso na formação do Vitória. Trabalhei em todos os escalões, o que para mim foi uma grande arma em relação àquilo que foi o meu desenvolvimento como treinador, devido a todas as experiências que passei, trabalhando com todas as. Ou trabalhando nas diferentes etapas da evolução do jogador. E depois aqui as minhas entradas e saídas de Vitória acabam por ser um pouco, como é que eu ia explicar, acabam por ser um pouco, pronto, a primeira saída, porque foi a primeira experiência para sair em 2011, e eu estava no Vitória desde 2002, trabalhei 9 anos seguidos no Vitória, depois saí um ano para a Arábia Saudita, volto a regressar para integrar a equipa técnica da equipa B, que foi formada nesse ano, em 2012, pela primeira vez, e também acumulava como treinador principal do sub-17, mantive-me até 2016, e depois em 2016 tive uma proposta financeiramente irrecusável para ir para a China, em que estive lá 2 anos, e depois de acabar o meu contrato na China, proporcionou-se novamente a minha entrada no Vitória durante 2 épocas, em 2018. Tive 2 épocas no Vitória, como treinador de sub-19 primeiro e depois como treinador de sub-23. Depois com a administração do último presidente do Vitória, que neste caso perdeu as eleições, que foi Miguel Pinto Lisboa, e ele decidiu que não queria renovar o meu contrato, e então tive que me virar, como assim se pode dizer, e foi quando fui primeiro para o Alueda. Tive lá meio ano no Alueda e depois surgiu o convite para ingressar no Valeta.
Saiu com alguma mágoa do Vitória, tendo em conta o seu percurso?
Não, não saí com
Não
mágoa, para ser
surpreendeu a
sincero.
saída?
Não, mediante aquilo que aconteceu naquela época, não me surpreendeu. Para ser sincero, não me surpreendeu, porque o Vitória entendeu levar um rumo na altura com o Carlos Freitas e com Miguel Pinto de Lisboa, e que aqui não está, se eu concordava ou não, porque também não vou emitir a minha opinião, vai ficar sempre para mim, porque até penso que não a devo emitir, mas não saí com mágoa, primeiro saí com consciência tranquila, saí com consciência de que dei tudo de mim ao Vitória nas 14 épocas e meia que trabalhei para o Vitória, e depois as pessoas, quem está em cargo de decisão, tem toda a legitimidade de tomar decisões, e a decisão naquela altura foi prescindirem dos meus serviços, e eu tive que continuar, como a gente costuma dizer, a cabeça levantada e fazermos a luta novamente.
E nesse percurso no Vitória, salta à vista o título de campeão nacional de juvenis, sub-17, em 2013-2014. E esse é, de forma clara, o momento mais importante na sua passagem, ou nas suas passagens pelo Vitória?
Sim, claramente que sim, porque marcou-nos não só a mim, mas a toda a gente, desde os jogadores à estrutura, à coordenação técnica, a toda a gente, até porque nós nesse ano defrontámos a super equipa do Benfica, que era a equipa do Rúben Dias, do Renato Sanches, do Diogo Gonçalves, do Ferro,
É a geração 97.
na geração 97, que era uma geração fortíssima do Benfica. O Ruben Neves no Porto, que era o capitão do Porto, o Alexandre Silva, que agora está no West Ham, era a figura de proa do Sporting, juntamente com o Pedro Silva, o guarda-redes na altura, que era guarda-redes situado da Seleção Nacional, e para nós, que demos ainda até, não um gosto especial, mas até porque nós nessa época não tivemos nenhum jogador selecionado para as seleções nacionais, e conseguirmos, fruto daquilo que foi o nosso trabalho coletivo, essencialmente o nosso trabalho coletivo, conseguirmos alcançar um título que nos coloca a todos nós na história do Vitória, porque como eu lhes dizia naquela altura, primeiro sonhar e depois vamos lá colocar a nossa bandeira na história do Vitória, vamos colocar os nossos nomes bem vincados naquilo que é a história do Vitória, e infelizmente conseguimos.
Até porque o Vitória conquistou pela primeira vez e pela única vez nessa época o título de campeão nacional de juvenis, e temos de recordar 1999-2000 para encontrar mais algum campeão sem ser Benfica, Porto e Sporting no escalão de sub-17, isto também para elevar um pouco daquilo que é este feito, que não é nada fácil, porque há três candidatos crónicos, embora naturalmente o Vitória e o Braga, sobretudo estas duas equipas, se têm conseguido aproximar também nos escalões de formação. Para terminarmos esta entrevista, Tose Mendes, eu não sei, vou tentar na mesma. Normalmente os jogadores, aliás, os treinadores, não gostam de individualizar e falar de jogadores, mas neste percurso no Vitória, que jogadores é que ficam na memória? Isto tendo em conta que passou pelos diferentes escalões, não sei se acompanhou um jogador desde os sub-11 até aos sub-23. Ou perto disso, o que é que me pode dizer sobre esse aspecto?
Bem, tive vários jogadores, que não dos sub-11, mas dos sub-14 aos sub-19, basicamente. Lembro-me do João Amorim, do Tiago Rafael, Diogo Lamelas, até dos sub-13 aos sub-19, e depois voltou a trabalhar comigo na equipa B, o Gonçalo Cardoso, também desde o sub-13 até ao sub-19, e depois, passado uns anos, 2 ou 3 anos, voltou a trabalhar comigo também na equipa B. E este aqui estou a falar só, a referir-me àqueles casos de longevidade de jogadores que trabalharam comigo mais antes. Agora, era eu era ia cometer uma injustiça não estar a
A
escolher um ou
individualizar.
dois e estar a individualizar, porque não o vou fazer. Tenho um grande carinho por todos eles, E muitas das vezes, quando, principalmente quando estou aqui em Guimarães, às vezes cruzo-me com um ou com outro e paramos e ficamos a conversar sobre as histórias antigas, daquilo que se passou. Mas era injusto da minha parte eu estar a individualizar e estar a dizer que foi este ou aquele, não. Só tenho uma história curiosa só com o Hélder Ferreira, que o Hélder Ferreira foi considerado o melhor jogador do campeonato Sousa 7, e isto aqui também pode servir de exemplo, porque o Hélder Ferreira comigo no início da época começou a época como suplente, mas também fruto daquilo que foi o trabalho dele e da própria evolução dele, conseguiu depois afirmar-se num espaço de um ano em que começa o campeonato como suplente, e não me lembro bem, foi, e a primeira jornada desse ano do Campeonato Nacional dos Juvenis, da primeira fase, foi realizada em Vizela, e ele iniciou o jogo no banco, e depois acabou o campeonato como e sendo considerado o melhor jogador do campeonato. Apenas e só deixo aqui esta história do Hélder, porque também serve de exemplo para os nossos
Muito
ouvintes, e
jovem.
principalmente para os nossos jovens ouvintes.
Muito obrigado, Tozé Mendes, selecionador do Sub-19 de Malta, que vai organizar no próximo ano o Campeonato da Europa. E ouvimos o técnico vimaranense sobre esta mais recente experiência. Falou também, naturalmente, do passado, muito ligado ao Vitória Sport Clube. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.